Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. O 1908, Luiz Edmundo é o mais simpático dos nossos poetas. Alto, com uma fisionomia muito pálida, onde branquejam os dentes e cintilam os cristais das lentes, é a figura obrigada das primeiras sensacionais, dos hotéis Upitudate, das partidas de campo aristocráticas, dos fivelclock com senhoras distintas. Não há quem não goste do seu perfil, quem o tenha visto discutir, quem o tenha atacado. O elogio envolveu. O primeiro livro de versos que resolveu publicar esgotou-se. O segundo M. O terceiro também. Um belo dia, diante um absinto, o poeta, cujo excesso de elegâncias o faz comparável ao conde de Fessensac e a Wood, resolveu partir para Paris. Ia continuar a sua filosofia de descrença amável. Ia pôr em prática e em exercício. Essa alma da geração são que também pintou no seu profundo soneto. Na garupa e febril desse animal possante que me lembra um centauro enravecido e bruto, vejo Munzi pavop veloce, a voz humana e a voz da natureza escuto. Pergunta-me, onde vais, ó cavaleiro andante? Que ardor te leva assim tão forte e resoluto? Buscas a cá flor de um sonho extravagante, que vai contigo? O Malra. E eu deigo este animal de traje furores que é o desejo e que tem as asas dos condores na corrida veloz que me tira do mundo. Pouco em passaber onde me leva a sorte, corre embora. Febril, para as portas da morte, para o profundo céu, para o inferno profundo. Cheguei, entretanto, a inempo de lhe exigir antes da partida reita resposta ao questionário. 5 perguntas, indagou ele. Mas são as vogais do rimbal. É uma questão de estado d'alma. Eu posso sentir a branco quando outros sintam vermelho ou amarelo. Isso é que seria interessante, o poeta pensou. Mas é difícil. Não tenho cores simples, tenho nuanças da mesma desilusão. Manda-mas em verso. Mando-tas em prosa. Alguns dias depois eu recebia 5 tiras de papel. Primeira, eis o que dizia. A editar é um monsenhor frutuoso, cura em terras mineiras, chegado aos meus por parentescos distantes, senhor de grande saber e muita moral e de quem trago de memória a figura sempre requilheta e biliosa que lhe vinha de anos passados em rixas políticas e perseguições de partido, foi quem me pôs primeiro entre as mãos os livros que me ensinaram a amar a arte com o ardor que ele entendia e amava. Monsenhor, que adotou poucas predileções, parecia ter na vida decidivas, fatais e sérias, a caça às pacas e o amor aos clás. Ora, quanto à sugestão da caça, eu me podia furtar, porque então habitava um sobrado na rua da Alfândega, lugar de poeira e não de pacas. Mas quanto aos clássicos a coisa era outra. Eu estudava latim em um minhor minundá de horrorários, de Irvídios e de Virgílios. Foebus volentem proelia miloquivitas et ectubi, increpuit lira. Tudo isso me vem à memória numa evocação suave, onde vejo o gesto de Monsenhor, o seu nariz de ave rapaz, a sua mão esquelética, a sua barba mal feita. Eu adolescia e nessa idade, em que eu todo era um rebento de aspirações e espispinhas carnais, comecei a ter, então, pelos clássicos, a noção do que era literatura. Mas apesar das palavras de Monsenhor, não os amava, mais por uma idiosincrasia especial que por uma razão fundada. Foi como comecei. Depois veio o internato com os livros em voga nos colégios urbanos daquela época e que líamos a socapa pelos mitórios e recreios. Me veio. Jugugubi, esgubi Balzac, num caspro profundo de olitera picaresca, às vezes, surgia numa brochura de Rabelais ou num opúsculo de versos pornográficos, sempre de autor desconhecido. Isso apenas prova o meu início incolor e apagado como o de quase toda gente que vende de um padre quem que ensina os clássicos e prega moral até ao livrinho obsceno de literatura de alcova que a gente põe nos forros e cavas da manga, na ânsia importante de escondê-lo aos bedéis. Liberto dessa primeira e caótica leitura e nodrei noutra ainda mais caótica e tremenda. Liei no mundo. Tudo o que me caia em as mãos com o cachedete das edições da Plumercury, Stock, Charpentier ou Lemaire. Devorava brochuras frensas com ansas e a febre intelectual que absorve os espíritos para um país fora do mundo.
Garnasianos, runners românicos, sindécades, satanlistas, naturistas e magos. Mas sem, entanto, reler um autor por predileção, sem a preocupação do proselitismo do apostolado. Como sou um pouco cheio de arrebatamento e paixão, é natural que já dissesse, ou mesmo escrevesse.
se é o meu autor predileto, o molde do gênio ou a bandeira de arte que tenho que defender. Mas com sinceridade hoje afirmo, nunca tive modelador de arte que me fascinasse. Não posso, portanto, meu caro João do Rio, dizer-te a fonte onde fui beber a fantasia com que eu, mais por boa intenção que por maldade, malho, pelos jornais e pelo livro, a minha arte tão sem expressão e sem cor. E editar nenhuma. Digo sem pseudomodéstia ou preocupação de originalidade. Sou dos que não se satisfazem jamais com o que produzem e vivem sempre na ansiosa de escrever coisa que preste. O meu livro será o de amanhã. E isto é o que digo hoje e certamente o que hei de dizer aos 30, aos 40 ou aos 60 anos. Tenho três pesadelos na alma, profundos e inapagáveis, tais os de ter dado em letra de forma três livros diversos que, malgrado a sua feição melosa e vazia, obtiveram da crítica indígena aplausos que mais tarde me fizeram uma reputação rasteira e manhosa com caricaturas em jornais ilustrando-os, citações nos retrospectos literários da terra. Não que eu desame esses pobres versos que me brotaram da alma como flores ao sol, mas porque não vejo neles esse toque que eu sonho como o brilho que deve irradiar da boa e sádia arte. Demais, a minha bagagem literária é curta. É curtíssima. Venho de há 3 ou 5 anos apenas, na tubamulta de uma geração que ainda não se firmou e que ainda deve ser a promessa risonha dos artigos de crítica nos jornais. E a editar, e não creio que haja entusiasmo como desânimo entre os que escrevem no Brasil. O que há é indiferença. O ardor das velhas pugnas literárias é coisa que já não existe entre nós. A não ser o senhor Medeiros e Albuquerque, que se diverte, às vezes, com a leviandade de certos escritores novos e que transfone as únicas literárias em teatrinho guignol, onde os desgraçados que lhe caem nas mãos são o velho desengonço do pai João, nada mais se ouve ou se vê. Por quem tirando o senhor G. dos Santos, quando o poeta B. estreia com os cantos do fundo d'alma ou a lira do meu sofrer, o jornal entre um anúncio de pílula e uma prisão em flagrante nunca deixa de avançar. O livro do jovem estreante é dos que não se confundem com a vulgaridade. O artista que espere o lugar que lhe compete entre a piada ilustre dos que formam os homens de letras desta terra. E os poetas fervilham. O jornal de polêmica, o panfleto literário, desconhecemos por completo. As célebres bengaladas de Camilo fazem rir as barrigadas escritores e críticos como uma história sobrenatural e engraçada. Chegamos mesmo, às vezes, a acreditar que somos todos boas e inofensivas pessoas. Já não se diz mais. Fulano é uma besta. Velhos e novos são saldunes que passeiam pela trilha literária, bras de sous, insus calmos, indiferentes. E dessa santa e pacata união na avulta que impressione ou que fique. Os velhos abandonam as letras e os novos dizem com ar de enfado, isto aos 20 anos, com bonitas cores no rosto. Já não tenho veleidades. E vão ser empregados públicos. O hereditar é centros literários dos estados parece pilhéria, quando o próprio país não pode criar ainda um centro de literatura à parte. Nós temos, é verdade, no Paraná, em Minas, em São Paulo, no Ilha, facções literárias com moços de bastante talento, mas não é crível que eles formem nulos as características capazes de determinar centros de literatura à parte. De resto, os olhos estão todos voltados para o Rio, onde a academia assenta 40 imortais que oficializam a literatura nacional. O editar é péssimo, e penso como toda gente. Nós temos nesta terra duas instituições fatídicas para os homens de letras. Uma é a política, a outra é o jornalismo. O desgraçado que tem talento, ou cai na coluna diária a matar a sua arte a 300 mil réis por mês, ou vai apodrecer numa cadeira de congresso a ganhar 70, e 5 diários em intritos discursos sobre a lei do orçamento e sobre o imposto do gado. Talvez isso ateste soberanamente a nossa fraqueza intelectual. Mas como o país é de analfabetos desviados, desculpam-se dizendo que não podem morrer de fome. E em parte eles têm uma forte e pensada razão.